Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. É uma alegria estarmos aqui de volta para dar continuidade ao nosso estudo da obra Calma, hoje com o capítulo 7, Prevenções Negativas. Desde já, mandando aqui o nosso abraço a todos que estão conosco, nos acompanhando, aguardando o estudo, Ronaldo Santana no YouTube. A Cristina Saad, a Beatriz Palhas, a Alexandra Carvalho, a Emília Gonçalves, a Cecília Camargos, a Val Monserrat, a Rosane Cruz Lira, a Paula, a Patrícia Demarco, também no Facebook aqui a Deise, a Rosana, a Andréia Morena, a Mafalda Souza, lá de Santos, a Isabel Ribeiro, lá de Portugal. Então fica aqui o nosso abraço, né, mais sincero a todos esses corações que têm acompanhado aí conosco a série, que têm deixado as suas contribuições, que têm realmente se unido a nós, né, e aos benfeitores espirituais nesse esforço de envibrando, né, entrando em sintonia com a obra e com o pensamento do autor, a gente poder realmente acessar os tesouros espirituais, do seu sentimento, da sua sabedoria, que ele compartilhou conosco nessas singelas frases de cada capítulo, que têm sido para nós verdadeiras pérolas de sabedoria, especialmente para o cotidiano, né? Para a nossa vida diária, na relação familiar, no trabalho profissional, nos desafios do mundo, esse aprendizado fundamental de mantermos em paz, mantermos em calma, calmos para melhor proceder. Lembrando que esse foi o grande abrigo que Jesus deixou aos seus discípulos e aos seus seguidores, como comentávamos inclusive na palestra que fizemos ontem, né, Vozes do Espírito, em que o Espírito que nos traz a mensagem dirá que o nosso grande abrigo é justamente esse abrigo da paz do Cristo. Quando ele nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vo-la dou como o mundo a dá. Então é dessa paz do Cristo, que muito longe está de ser a inércia, a inação, a ausência de desafios, ou a completa facilidade exterior, um caminho só de rosas sem espinhos. Não é essa a ideia. A paz do Cristo é um abrigo construído por dentro, né, no santuário do coração, que então nos permite manter essa calma e essa serenidade, fruto aí da confiança e da fé, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Então, se esse abrigo nos foi deixado como um dos principais patrimônios, um dos mais valiosos legados que o Cristo deixou aos seus discípulos, a partir do Evangelho, cabe a cada um de nós buscá-la, cabe a cada um de nós criar, construir esse abrigo, porque todo o material necessário nós já o temos naquilo que Jesus nos trouxe, naquilo que o Espiritismo nos trouxe, amplificando as lições de Jesus, explicando-nas de maneira mais profunda ainda. Cabe a nós construir essa calma e essa serenidade. Como nós vimos alguns capítulos para trás, né? Se não me engano, no último ou no penúltimo, quando Emmanuel nos diz que todos nós podemos começar a construção dessa cidadela interior da serenidade, da calma, da confiança. Então, essa é a nossa proposta e a gente se alegra em ver corações que têm partilhado desse objetivo e que têm também se encantado, né, com essas pérolas que nos são dadas pela doutrina espírita e pelo nosso querido benfeitor Emmanuel. Então, como nós dizíamos, hoje nós vamos estudar o capítulo 7, intitulado Prevenções Negativas. Já nos chama a atenção a palavrinha prevenções ou prevenção. O que que é a prevenção? É uma determinada postura, algumas atitudes, né, que eu vou adotar antes que alguma coisa venha acontecer. Ou, digamos assim, a partir de uma determinada circunstância, eu vou adotar aquelas posturas, aquelas atitudes para minorar os impactos daquela circunstância. Eu vou prevenir males maiores, por exemplo, né? Começando esse processo de prevenção antes mesmo de que um determinado mal, uma determinada ocorrência venha acontecer. Então, a gente usa essa palavra muito no âmbito da saúde, por exemplo, né? É famoso, conhecido, o ditado é melhor prevenir do que remediar. Ou seja, adotando determinadas posturas no dia a dia, na vivência cotidiana, a gente vai prevenindo uma série de males, uma série de dores, uma série de sofrimentos desnecessários no processo evolutivo, se soubermos nos conduzir aí por caminhos de equilíbrio, por caminhos de ponderação, por caminhos de sobriedade. Enfim, se não nos afastarmos desse caminho do meio, caminho esse que envolve ou que pede de nós vigilância e oração, não precisaremos remediar tanto assim as circunstâncias dolorosas da nossa vida. Porque a própria palavra remediar, ela tem um significado interessante. Se a gente parar para pensar, ela é composta aí, né, de um prefixo re, que significa repetir, né, ou trazer de volta, fazer de volta, e mediar, no sentido aí de colocar de volta no meio, trazer novamente para o meio, para o equilíbrio. Então, quando a gente precisa remediar muitas das circunstâncias da nossa vida, no que diz respeito, por exemplo, à saúde do corpo, quantas vezes esse remediar não é fruto aí de um descuidado, de uma invigilância, de uma negligência para com a saúde do corpo, para com a correta alimentação, para com o exercício físico, enfim. Quantas dores, quantas causas de aflição não nascem em nossos caminhos, em nossas vidas, justamente porque nos afastamos desse caminho do meio, desse caminho do equilíbrio, desse caminho aí da vigilância, da oração, da ponderação, da sobriedade, da disciplina. Então a gente se afasta desse caminho, que é o caminho da lei divina, e então vem a dor, vem o sofrimento para muitas vezes nos convidar a retornar. E aí a gente tem que remediar a situação, voltar para esse meio, muitas vezes com processos mais difíceis, com lágrimas, com muito suor. Então, é aquilo que a gente aprende no Livro dos Espíritos, né? Na questão 614, a primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, chamada, né, das Leis Morais. Então, Kardec trata ali com os espíritos da lei natural, da lei divina. Essa que é a única, como dizem eles, para a felicidade do homem. E a criatura humana só é infeliz quando se afasta dessa lei. Por quê? Porque então ela tem que remediar, ela não preveniu, ela não adotou determinadas posturas que evitassem, muitas vezes, os remédios mais amargos. Então, quando a gente se afasta dessa lei de equilíbrio, isso diz respeito à nossa vida física mesmo, aos cuidados com o corpo, por exemplo, mas também diz respeito às questões morais, né? Quando num relacionamento a gente sai do equilíbrio, né? Ou no apego excessivo, ou na indiferença, muitas vezes isso vai gerar aí angústias, dores, aflições, né? No trabalho profissional, se a gente entra ali naquela posição, né? De trabalho excessivo, viver só para aquilo, workaholics, né? Tem até a expressão em inglês, aquilo consome a saúde, aquilo vai muitas vezes minar aí as nossas existências e tudo aquilo que está sendo amontoado em termos de valores materiais, muitas vezes vai ser gasto para remediar todos aqueles excessos, ou às vezes nem isso adianta, né? Por outro lado, também, se eu fujo do trabalho e caio na paralisia, também a situação é lamentável. Então, o caminho do meio, né? Sempre o equilíbrio em tudo na vida, já nos dizia Aristóteles, lá na filosofia grega clássica, lá atrás, né? É, que o caminho da virtude é o caminho do meio. Então, a prevenção, ela é essa preparação prévia. É uma postura adotada anteriormente, né, visando geralmente algo proveitoso, visando a nossa saúde, visando o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, que é adotada, então, ao longo da vida, no cotidiano, para evitar essas situações mais difíceis que vão demandar aí esses remédios muitas vezes mais amargos. Ou ela é adotada também, essa prevenção, quando algo aconteceu, quando alguma circunstância foi ali disparada, né, algum acontecimento, e a gente adota aí posturas preventivas para evitar males maiores. Então, por exemplo, você descobre aí um início de uma determinada enfermidade, mas o médico te diz: olha, Se ela avançar, aí realmente é algo mais grave. Mas se você ajustar a alimentação, começar a fazer um exercício físico, dá para controlar, dá para mantê-la sob controle, não vai precisar de uma cirurgia, não vai precisar de um medicamento mais grave. Então, é uma prevenção que você adota depois de já ter descoberto alguma coisa, mas que visa justamente impedir que aquela coisa ganhe proporções maiores e mais graves, né? Assim também nas nossas experiências morais, nas nossas experiências espirituais, vida fora, nos relacionamentos, na nossa maneira de proceder, né? Às vezes a gente tem um pequeno deslize ali, mas adota uma postura mais adequada que evita que aquilo se amplifique, né? Que evita que aquilo tome dimensões muito grandes, a gente vai logo reparando, vai remediando, prevenindo, né, para que aquilo não se torne maior. Então, lembrando Jesus, né, um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, se eu tenho a prevenção aí de, em vendo um pouquinho de fermento surgir em mim, já logo trabalhar aquilo, fermento do ódio, fermento da mágoa, aquilo não cresce. Então, a postura preventiva, né, para não deixar que essa mágoa depois, por exemplo, cristalize no coração e vire uma enfermidade psíquica, né, e muitas vezes até somatize. Como o bom lavrador, né, o bom jardineiro, que vendo a plantinha ali, a erva daninha pequenina, ainda vai logo e retira, né, prevenindo para que aquilo não se alastre e depois se torne muito mais complicado de remover aquilo no jardim. Então, essa é a ideia. Mas ele acrescenta a prevenções uma palavra que geralmente não está associada à prevenção, porque geralmente a gente pensa prevenção no sentido positivo, visando algo de bom para nós, né? Algo de bom para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Geralmente o termo prevenir vai ter esse sentido de buscar algo aí que seja bom, que seja útil, que seja benéfico. Mas Emmanuel põe a palavrinha negativas, como eles dizer que às vezes a gente adota posturas e atitudes antes que determinadas circunstâncias de fato se agravem, se compliquem, né, se tornem ainda mais difíceis, a gente adota posturas que ao invés de minorar o impacto daquilo, acaba por dificultar ainda mais a solução. Então é uma espécie de prevenção negativa, né? Ao invés de encontrar caminhos para minorar aquele acontecimento, aquela circunstância, eu acabo entrando em caminhos que vão alimentar, que vão acelerar, que vão amplificar aquela circunstância. Então, eu começo a antever coisas que ainda nem aconteceram, mas por tanto projetar aquilo, por tanto me sintonizar com os piores desfechos para a circunstância, eu acabo favorecendo para que aquilo aconteça, né? Então, isso vai estar muito associado, por exemplo, né, a essas posturas assim de muita ansiedade, de desesperação, quando alguma coisa se deu por não saber lidar com ela enquanto ela está ali contornável, a gente se desespera, a gente se torna muito ansioso, a gente age precipitadamente, a gente perde o prumo, foge da vigilância e da oração e começa a ter uma série de posturas, de atitudes que vão complicando ainda mais a nossa situação e muitas vezes a dos outros envolvidos. Então ele está dizendo para nós, existem também prevenções negativas. Existem também posturas que nós adotamos vida fora, que ao invés de impedir que coisas mais complicadas aconteçam, acabam alimentando aquilo, né? Algo que muitas vezes não aconteceria, porque eu adotei essa prevenção negativa, acaba por acontecer. Tanto é pelo tanto que eu acabei alimentando aquilo, pelo quanto eu acabei me precipitando em determinadas maneiras de proceder. Então ele começa assim: mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Então ele já traz aqui o primeiro antibiótico, digamos assim, para evitar essa infecção, né? Esse alastrar aí dessa prevenção negativa que muitas vezes redunda em males maiores. Primeiro antibiótico, primeiro medicamento essencial para que adotemos uma prevenção positiva, para que a nossa atitude não alimente o fermento pernicioso, pelo contrário, para que ela elimine essa influência do fermento pernicioso e se faça uma influência benéfica na circunstância ali desafiadora. Primeira coisa, mantermos a ideia clara e positiva do bem. Então é mantermos a casa mental arejada, abrir as janelas para deixar o ar, né, o hausto, o sopro divino que nos chega na forma da inspiração dos benfeitores, para manter ele bem, bem vivo, bem presente na nossa casa mental, né, renovando quaisquer ideias perniciosas que venhamos acalentar, qualquer impulsos menos dignos, qualquer atitudes precipitadas. Se a gente mantém a nossa casa mental bem arejada, deixa esse sol adentrar, a gente está removendo aí uma série de fatores que poderiam levar ao adoecimento, à complicação, né? A gente pensa na nossa própria casa. Se eu deixo a minha casa só fechada, não deixo o ar se renovar, não deixo o sol adentrar, daqui a pouco essa casa está repleta de mofo, daqui a pouco não dá para ficar ali sem adoecer, sem ter um problema respiratório. Então, é preciso deixar também a nossa casa mental se arejar, se inundar de luz, porque isso mantém o nosso raciocínio claro, isso mantém o nosso raciocínio sereno, mais seguro, mais focado. Então, é imprescindível a gente vigiar e orar, porque quais os principais recursos para manter a ideia clara e positiva? Está lá no Evangelho. Jesus falou isso muitas vezes no Evangelho. Talvez poucas orientações Jesus tenha trazido tanto como essa orientação. Vigiai e orai. Em Marcos, ele vai acrescentar ainda mais um verbo: olhai, vigiai e orai. Ou seja, é preciso orar sempre, então criar esse hábito, né, de voltarmos para o alto, de abrirmos as janelas e as portas da alma para a luz divina, porque isso que é oração. E sem isso, sem o cultivo diário da oração sincera, né? Não somente aquela oração formal, grande, aquela oração longa, extensa, não. Orar, na definição dos Espíritos, no livro dos Espíritos, é aproximarmos de Deus, é pensarmos nele, é criarmos uma comunhão mais estreita com ele, é conversarmos com ele. Então, pelo simples fato de pensarmos nele com carinho, com humildade, com sinceridade, já estamos orando. Isso é clarear as ideias, né? Deixar a mente arejada. Então, ideia clara e positiva, por quê? Uma vez que a gente acende a luz, é lei da natureza, é lei universal. A sombra se afasta sempre diante da luz. E quanto maior a luz acesa, menor as parcelas de sombra que conseguem se manter num cômodo, por exemplo. Se eu estou num cômodo completamente fechado, cerrado, ele está ali todo apagado. Mas se eu acendo uma velinha, parte da sombra já somem, né? Já fogem despavoridas. Se eu acendo uma lâmpada, aí quase que todas as sombras já fogem. Se eu abro a janela para o sol, aí não há mais sombra. Então, quanto mais luz eu trago para dentro da alma, né, do pensamento, da mente, da casa mental, mais essas sombras se afastam e com mais clareza eu consigo ver. Com mais clareza eu consigo ver. É o que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, né? Quando ele diz que os nossos olhos são a candeia aí da nossa alma, né? Então, se a gente conseguir, o que que Jesus está fazendo ali, na verdade? Ele está fazendo uma associação. A maneira pela qual eu vejo a vida, ela está diretamente associada àquilo que eu tenho internamente em mim em termos de luz. Por isso que ele diz, né? Se os teus olhos forem bons, o teu corpo estará em luz. Porém, se os teus olhos forem maus, estarás em treva. Então Jesus está fazendo uma associação ali. Quantidade de luz que eu tenho conservado, mantido por dentro e a maneira pela qual eu enxergo a vida. Se eu consigo sempre buscar os caminhos do bem, sempre ter esse olhar bom, que ressalta os melhores aspectos, que ressalta as melhores potencialidades de cada pessoa, que vê o lado melhor de cada circunstância, então isso é resultado da luz que eu estou mantendo por dentro. Agora, se eu só vejo sombra, se eu só penso coisa ruim, se eu só estou numa visão pessimista, se eu não consigo enxergar nada de bom em nada, em ninguém, em nenhuma circunstância, o problema não estará no mundo todo, no universo inteiro. O problema estará no meu olhar, na minha maneira de olhar, na sombra que me toma, né, o mundo interior. E que, portanto, tolda, né, a minha visão, obscurece a minha visão, o meu entendimento das coisas. Por isso, essa é a primeira orientação fundamental. Vigia, ora, né? Ou seja, o que é vigiar? A gente falou do orar, o vigiar é o quê? Estar atento, estar desperto. e a gente mantém essa condição desperta, vida fora, como? Pelo estudo, que nos desperta para outras realidades, para novos horizontes, né? Pelo processo de autoconhecimento, parar para refletir, para meditar sobre o que tenho feito, o que tenho sentido, quem eu tenho sido, o que tenho buscado, o trabalho no bem, né? Operar, manter as potências da alma em movimento, ativas, atuantes, ocupar a mente com algo nobre e útil. Isso é a melhor maneira de não cairmos no sono da alma, porque é na paralisia, na estagnação, né, no abatimento, no desânimo, na inércia, que muitas vezes caímos, então, na paralisia e no sono da alma. Dormimos em espírito. E aí, muitas vezes, as coisas se complicam. Então, vigilância e oração. E aí ele prossegue. Não mentalizes sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteça. Ora, quantas vezes a gente não faz isso aqui? Lembrando que pensamento é vida, pensamento é criação. Basta lembrar do livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Basta lembrar da definição, né, de pensamento como esse principal atributo do espírito que a gente vai ter em Leon Denis, por exemplo, quando ele fala ali, do impacto do pensamento, né, para a construção da nossa vida, para a nossa reforma moral, capítulo 24, por exemplo, do livro Problema do Ser, do Destino da Dor. Kardec também fala do impacto do pensamento nos fluidos ao nosso redor. Pensar é criar, né? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo com que aquilo aconteça, aquele sofrimento, aquele revés, porque justamente a gente projetou tanto aquilo que a gente acaba contribuindo. Mas quantas vezes a gente não sofre por antecipação ou sofre de montão, digamos assim, por algo que não vê se realizar? Não, o outro vai fazer isso. Não, o outro está pensando isso de mim, e o outro nunca teve pensando isso de você. Não, o outro fez isso por causa daquilo, e ele nunca fez aquilo por causa daquilo outro que você estava pensando. Então, a gente vai projetando isso no proceder dos outros, em circunstâncias. Não, porque vai acontecer isso, 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 eu já estou até vendo. A gente vai entrando numa espiral, a gente vai entrando num carrossel, né? De reflexões nesse sentido, a gente não consegue sair, a gente fica preso na teia dessas criações mentais infelizes que nós temos, que nós mantemos e que muitas vezes não aconteceriam de fato, algumas delas, mas pelo tanto que a gente pensou isso, a gente acaba muitas vezes induzindo circunstâncias a acontecerem, influenciando outras pessoas a procederem de determinada maneira que não estavam pensando em proceder. Basta ler lá no Pensamento e Vida, por exemplo, o capítulo 9, Sugestão, que ele fala da sugestão mental, como que aquilo que nós pensamos, aquilo que são as nossas emoções e tudo mais, como aquilo influencia o outro, muitas vezes induz o outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas mentalizações, né? Essas criações sem qualquer base, sem qualquer evidência. A cada dia, diria o mestre, basta a sua luta, basta o seu mal, foquemos no nosso proceder. Foquemos no agora, naquilo que a vida nos traz, deixando ao futuro a sua mensagem, deixando o futuro a sua revelação. Vivamos um dia de cada vez, diz o mestre, para não vivermos excessivamente nesse futuro que muitas vezes não vai acontecer como esperaríamos ou como estamos imaginando que vai acontecer, e aí vivemos nesse constante estado de ansiedade, né, de tensão psíquica constante, que abafa muitas vezes em nós os melhores ideais, as melhores realizações. É o que Jesus diz na parábola do semeador, quando ele fala que, né, aquele terceiro tipo de solos, o solo com espinheiros, aqueles espinhos abafavam a plantinha do evangelho. E ele diz que aqueles espinheiros representavam ali ansiedade da vida material, ficar esperando, excessivamente preocupado se vai acontecer assim ou assado. Então, são espinheiros que a gente cria, que a gente nutre no solo da alma, que muitas vezes abafam as melhores plantas do evangelho, né, da paciência, da bondade, porque é muito mais difícil ser paciente, ser compreensivo, manter a confiança, a serenidade, quando você vive nesse constante estado de ansiedade ou de tensão psíquica, nessa expectativa do que vai acontecer, do que você acha que vai acontecer e que não necessariamente vai acontecer. Então, a cada dia, diz o mestre, vivamos a cada dia, sem projetar, né, essas expectativas excessivas. Claro que nós fazemos planos, nós temos sonhos, nós temos metas, Mas é preciso estarmos sempre vivendo no presente, operando a realidade do hoje, para que o amanhã de fato venha se construir nos seus aspectos nobres, sem nos prendermos em mentalizações de possíveis dores, de possíveis equívocos, de possíveis reveses, que muitas vezes não virão acontecer. Doença em casa ou em ti mesmo? E agora ele começa uma série de exemplos, né, do que são essas prevenções negativas que por vezes nós temos. Então, doença em casa ou em ti mesmo? Então, descobriu uma enfermidade em você ou alguém querido? Calma agora, né? Adota aí a prevenção positiva para impedir que essa circunstância se torne ainda mais complicada para você e para sua família. Então, por isso ele diz: aflição não substituirá providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Então, você entrar no estado de desesperação, de aflição, pelo contrário, ao invés de auxiliar, vai muitas vezes impedir de tomar as devidas providências e vai agravar o equilíbrio, né, orgânico, o equilíbrio do próprio cosmo-orgânico, como também perispiritual, o seu equilíbrio mental, né? A mente muitas vezes vai entrar em desalinho, em perturbação, as emoções, e isso vai impactar no próprio organismo físico. Mais uma vez, relembrando o livro Pensamento e Vida. Temos lá o capítulo 15, em que Emmanuel trata da saúde, o capítulo 28, se não me engano, em que ele trata da enfermidade. E a gente vai ver ali o impacto do pensamento no que diz respeito ao agravamento ou à melhoria de um determinado processo enfermício, de uma enfermidade, de uma doença, né? O quanto o pensamento desalinhado, desestruturado, a emoção perturbada, acaba impactando nas engrenagens, digamos assim, né, do nosso organismo físico, dessa máquina divina que nos é dada, tornando muito mais difícil, por exemplo, o próprio processo de cura, o auxílio dos benfeitores espirituais, a medicação humana mesmo, que a medicina terrena nos trará. Muitas vezes eu complico esse tratamento, eu dificulto esse auxílio do alto por conta de uma postura de aflição, né? Isso no que diz respeito a uma enfermidade em mim mesmo, mas também no que diz respeito à enfermidade de um ente querido, de uma pessoa. Às vezes eu, pela excessiva aflição, pela desesperação, eu prejudico até mesmo, por exemplo, a sintonia do médico, né? Porque às vezes eu projeto tanta coisa ali no médico, eu prejudico a sua sintonia com os benfeitores espirituais que o vão orientar, eu prejudico, dificulto a atuação dos benfeitores espirituais no auxílio àquele ente querido, né? Eu crio uma psicosfera mais complicada, lembrando lá a Gênese, capítulo 14, quando Kardec trata dos fluidos e impacto do pensamento nos fluidos que nos envolvem. Então é muito importante a gente buscar, mais uma vez, na prece, na confiança na providência divina, que não nos permite passar por nada que não seja para nós educativo, transformador, renovador, até mesmo por uma desencarnação, né? Sabemos que é um processo muitas vezes desafiador, doloroso, ver um ente querido partir ou ter de facear aí a nossa própria desencarnação, mas confiemos na realidade maior da vida, nesse amor que nos rege os destinos. A vida é gloriosa, a vida é imortal. Somos espíritos em jornada. Busquemos esses pilares que o Espiritismo nos traz para estabelecermos aí um clima, né, de confiança, de segurança, de serenidade, o mínimo possível para colaborar com as nossas células, né, com o nosso sistema imunológico aí, com o nosso próprio corpo no processo de cura, né, de trabalho interior aí para superar essa enfermidade ou para colaborar também com o nosso ente querido e colaborar com a espiritualidade que nos quer auxiliar. A gente vê através das obras de André Luiz, por exemplo, quanto a espiritualidade não auxilia a nós encarnados. A gente vê todo momento nas obras de André Luiz as visitas dos benfeitores aos lares, como eles aplicam passes, como eles auxiliam e tal. Se a gente está ali cerrado, né, a gente cria uma casca de angústia, de aflição, de desespero, de revolta, de medo, a gente cria uma casca, como se a gente fosse um isolante ali. E aí, a energia, né, a corrente divina que verte deles em nosso auxílio não consegue nos alcançar. Né? A gente não atua ali como a mulher hemorroísta, que buscou o Cristo em clima de confiança e de fé, e permitiu então que os fluidos benéficos do Cristo a alcançassem curando, né? Por quê? Porque ela foi com aquela postura de fé, de entrega, de confiança no Mestre. Então, assim deve ser para conosco, né? Também. Para a gente não adotar uma prevenção negativa, adotar, ao contrário, uma prevenção positiva. Provações de familiares e amigos. Então, uma pessoa querida, um amigo, um familiar está passando por uma provação. Lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles, com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Então, a gente sabe que é difícil ver pessoas queridas passando por provas difíceis. Mas se eu entro no desespero, na lamúria, na lamentação, né, no choro desesperado, ao invés de o alçar a um patamar de mais coragem, de mais fortaleza para passar pela prova, eu puxo para baixo. É como se nós, né, tá lá alguém passando ali um naufrágio, um indivíduo que é querido está ali naufragando, pedindo auxílio. A gente vai ajudar, pula lá também, começa a desesperar, começa a naufragar também, e daqui a pouco nós é que estamos puxando ele para baixo. Ao invés de lançar ali, né, a boia da esperança, da fé, da coragem, que pode tirá-lo daquele mar revolto, né, que pode acalmar aquelas tempestades e fazê-lo manter-se mais sereno para vencer aquela dificuldade, a gente muitas vezes pula lá no meio e daqui a pouco está afundando com outro também. Então, assim, é preciso a gente aprender a ter esse controle das emoções. Isso se faz com autoconhecimento, isso se faz com vontade firme, isso se faz com estudo, com prece, né? Isso se faz com desenvolvimento aí dessa fé que confia, que nasce também num coração entregue verdadeiramente ao Cristo para o trabalho no bem. Então, é preciso que a gente tenha essa postura, lembrando mais uma vez o livro Pensamento e Vida. Lá nos capítulos 8 e 9, por exemplo, associação, sugestão, o quanto aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e fazemos impacta no outro. É como se nós entrássemos, né, ou melhor, convidássemos o outro a vir para uma faixa de sintonia, se conseguimos nos manter ali na sintonia, como ele diz aqui, né, da coragem, da fortaleza de ânimo, nós estamos convidando implicitamente o outro a subir também. E é um convite cada vez mais eloquente, cada vez mais irresistível, quanto mais força moral há nisso, quanto mais sinceridade, quanto mais verdade há nessa vivência. Então a gente logo vai percebendo que no transcurso da vida, a gente precisa andar sempre prevenido. A gente precisa construir esse estado de serenidade, de prevenção positiva, antes que essas circunstâncias atuem, ou aconteçam, melhor dizendo, para que quando elas acontecerem, a gente já possa ter recursos ali para logo sanar, ou pelo menos minorar os impactos daquele acontecimento e evitarmos cair na prevenção negativa, nós e outros que levaremos junto conosco. Então, diante da provação de um familiar, postura firme, fortaleza, confiança, né? Mão estendida, fé, para amparar esse alguém a seguir adiante, né? Ainda que, por vezes, as lágrimas nos visitem nos momentos de oração, nos momentos de solilóquio com Deus, diante do irmão que está na prova, confiança, serenidade, né? Boa vontade, bom ânimo, para que ele possa se sentir também contagiado e inspirado. Parentes difíceis, queixas e reproches não tomarão o lugar da bondade e da aceitação com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Então, temos aí parentes, pessoas do círculo mais estreito que são difíceis, cuja convivência não é tão fácil assim, não é tão simples. Muitos de nós, se não todos nós, teremos companheiros aqui ou acolá, né, que têm ou que representa para nós muitas vezes esse desafio maior. Agora, se eu entrar por esse caminho da queixa e dos reproches, eu não vou conseguir ver de fato nada de bom nele, cada vez vou descendo, né, para uma visão mais turvada, mais sombria, que só consegue enxergar aquilo que está dentro de nós. Se eu me associo à sombra, se eu apenas busco destacar o que é sombrio, o que é imperfeição, o que é falho, o que é equívoco moral, eu estou fazendo com isso o quê? Bloqueando meu olhar para tudo aquilo que é potencial, para tudo aquilo que já é um rastro de luz, para tudo aquilo que já é alguma conquista, que aquele indivíduo, que aquela pessoa vai ter, e que se eu soubesse alimentar, talvez estaria ali o melhor caminho de renovar aquele relacionamento, de renovar aquela relação, né? Aprender a destacar, a fixarmos-nos nesses aspectos positivos que a gente aprende tanto no Evangelho. É porque, diante de cada irmão nosso, é isso que o Cristo nos pede: alimenta a boa parte, diz-nos Emmanuel, e segue adiante. Apascenta as ovelhas, disse Jesus a Simão Pedro. E ao comentar essa fala, é que Emmanuel justamente nos traz, na Fonte Viva 19, essa orientação. Apascentar o quê? É alimentar a boa parte. É nutrir o outro com recursos de crescimento, de aprendizado. É manter o meu olhar focado, né? Sintonizado com a luz, porque eu então enxergo a luz no outro. Agora, se eu desço as queixas e os reproches, daí, de fato, é como se eu colocasse vendas no coração. Escamas nos olhos, como Saulo, né? E ele não conseguiu ver em Estevão as imensas virtudes que ele tinha, porque ele estava com os olhos fechados, ensombrados pelo orgulho e pela vaidade. Mas quando as escamas caem pela humildade, né? Diante da luz do Cristo que vai nos ensinando a nos sintonizarmos mais com a luz e a buscarmos essa luz no outro, aí o nosso olhar vai ganhando profundidade, a gente vai vendo para além das cascas, a gente vai vendo os diamantes escondidos por detrás do cascalho, e assim a gente vai aprendendo de fato a renovar aquele laço, que se não renovado agora, mais cedo ou mais tarde teremos de renovar. Então aproveitemos desde já a ocasião, né, para retificarmos os laços e o nosso modo de caminhar com esses corações que às vezes vêm conosco há séculos, né? Pedindo aí de nós esse reajuste, né? Esse reconciliar, como diz Jesus, aproveita, reconcilie-te agora, enquanto estás a caminho com ele, para que as circunstâncias não se compliquem depois. Então, diante dos parentes difíceis, esse movimento, buscar na prece, buscar no amor que Jesus nos ensina, um novo olhar, fixando-nos na luz, né? Buscando a luz no estudo, na vida, no bem que saibamos fazer. A gente vai ter luz suficiente no olhar para enxergar a luz também no nosso próximo, nesse parente difícil, e, como ele diz aqui, recorrer à bondade e à aceitação para ajudar. Porque eu não posso mudá-lo de pronto. Eu não tenho essa prerrogativa de entrar no mundo interior dele e fazer com que ele seja assim ou assado. Ninguém tem isso, nem mesmo Deus pode fazê-lo. É algo que compete a ele. Então, dar a ele o direito de ser quem é, como nos dizia o Chico, e a nós o dever de sermos melhores, porque assim eu estou tendo a mais legítima ação, atitude de colaboração com ele, para que ele possa se melhorar, né? Amigos que se afastam, então, um amigo que tomou outro caminho, que se afastou, né? A amizade que foi abalada, reprovação não trará nenhum de volta. E se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Olha que profundo isso aqui. Então, aquele amigo, eu amo mesmo aquele amigo, eu me amava a mim mesmo naquele amigo. Isso é importantíssimo a gente pensar, hein? A quem eu amava de fato, né? Tem uma mensagem do Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 101, chamada A Cortina do Eu. Em que Emmanuel vai dizer assim, que geralmente nas pessoas queridas, não amamos elas mesmas ainda, amamos muito mais nós nelas, porque a partir do momento em que passam a seguir caminhos diferentes dos que desejaríamos, dos que gostaríamos para elas, adotar posturas diferentes daquelas que temos adotados, visões de mundo diferentes, a nossa afeição se abala, a nossa afeição, ela ali se fere, ela é arranhada. Por quê? Porque, na verdade, projetávamos ainda muito de nós naquela pessoa. Amávamos mais a nós mesmos do que ela propriamente. Então, quando essa pessoa começa a seguir caminhos diferentes, adotar posturas diferentes, é aí que a gente vai ver realmente se ela estava na nossa estima ou se era muito mais ainda reflexo do nosso egoísmo. Porque assim o nosso amor vai se depurando. É assim que a gente vai vendo realmente o quanto a gente ama alguém. quando a gente está disposto a renunciar a esse alguém, no sentido de renunciar a tê-lo caminhando a par e passo conosco, renunciar a fazer dele um espelho de nós mesmos, renunciar às expectativas de que ele pense igual a nós. Então, eu amo alguém quando eu amo esse alguém, apesar dos caminhos que ele está tomando, das escolhas que ele tem feito. Esse é o amor depurado que o Cristo vai nos ensinando a ter, que a gente vai rasgando, enfim, a cortina do eu, como disse lá Emmanuel, e aprendendo a estimar o outro de fato, naquilo que ele é, né? Respeitando as suas escolhas, amparando sempre com a nossa bênção, com a nossa oração, né? Se ele cai, se ele tropeça, auxiliando na medida das nossas possibilidades, seja orando, seja estendendo a mão, mas respeitando o outro. Porque o amor passa por aí, por esse respeito, por dar ao outro o direito de ser um ser autônomo, aquilo que ele é também espírito em jornada. O amor, nesse sentido, liberta, não escraviza o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar. Então, muitas vezes, essas experiências vêm aí depurar o nosso amor, para que saibamos amar sem termos que nos ver refletidos no outro, porque aí realmente o nosso amor está alcançando o amor do Cristo, o amor incondicional. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o próprio Emmanuel vai dizer, né, que a fórmula que Jesus nos apresenta é ainda maior do que o amar ao próximo como a ti mesmo, porque é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E tem até um videozinho do Chico que ele fala disso, ou seja, é um amor que aí é pura doação, né? Já não há nenhuma expectativa de retorno ou de comparação conosco mesmos, né? Acidentes reclamando socorro, então um acidente, né? Qualquer tipo de acidente, um acidente de trânsito, um acidente no lar, enfim, alguma coisa inesperada, desespero não se te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial de tua presença. Então, calma. Diante do desespero, algo imprevisto, serenidade para agir com proveito, para pensar antes de agir no impulso, na precipitação, o que muitas vezes complica ainda mais. Então, espírito de iniciativa, buscar fazer algo, né? Um acidente de trânsito, tem que buscar fazer algo, né? Você não pode omitir socorro. Então, você vai pensar, vai, ó, para quem que eu vou ligar, o que eu posso fazer e tal. Uma iniciativa e espírito, né, de apoio fraternal. Então, não só com aqueles que não são próximos. Aconteceu um acidente na rua, você vai deixar o outro ali simplesmente porque você não o conhece? Apoio fraternal, é o que você gostaria que fosse feito para você, se fosse você o caído, como o homem na parábola do bom samaritano, né? Ele foi deixado ali pelo sacerdote e pelo levita. Agora, o samaritano se coloca na posição, se fosse eu o caído, eu não conheço esse alguém, mas ele é meu irmão. Então, apoio fraternal, mas com serenidade, com calma, sem desespero. Boatos, pergunta ele, usa o teu arquivo de silêncio. Agora, essa frase aqui é lapidar e importantíssima para os nossos tempos, amigos, em que tantos boatos percorrem a internet, tantas teorias da conspiração, tantas calúnias, tantas difamações, tantas fake news, que é um dos maiores problemas da nossa modernidade. E quantas vezes não somos nós aqueles que invigilantemente, né, de maneira negligente, de maneira precipitada, de maneira equivocada e descompromissada com a verdade, com o bom senso que Kardec nos ensina, né, com o amor que o Cristo nos preconiza, a gente não passa esses boatos adiante, sem verificar fontes, sem analisar o teor daquilo, aplicando lá os três crivos de Sócrates. É bom? É útil? É verdadeiro? Então vale passar adiante. Agora, se não é um desses três, pensa 10 vezes antes de pensar em transmitir isso adiante. A gente precisa ter essa consciência cristã. Nós, hoje, que vivemos no mundo conectado, o que nós estamos passando adiante no WhatsApp? O que nós estamos compartilhando no Facebook? Porque se eu compartilho uma fake news, algo que vai ali, ou que está em franca contradição com a ciência, com a veracidade dos fatos e tudo mais, com a doutrina espírita, eu estou me tornando um falso profeta. Aquilo para o qual Jesus nos alertou tanto, nos convidou a ter tanta atenção, muitas vezes nós nos tornamos um falso profeta, compartilhando uma notícia falsa, uma informação inverídica, algo que está em franca contradição com a ciência, né, material, aquilo que está em clara né, dissonância com os princípios fundamentais da doutrina espírita, por exemplo, uma mensagem psicográfica que eu nem leio o teor, nem analiso ponderadamente, já passo adiante. Todas essas vezes eu estou atuando como um falso profeta quando eu passo adiante um boato, né? Não é só porque eu tenho dificuldades com o outro, não gosto da posição do outro, pensamento do outro, o outro é um desafeto. Isso não me dá o direito nenhum de compartilhar um boato, de compartilhar algo que o desabone. Ainda que o fato fosse verdadeiro, isso deve encontrar o arquivo do nosso silêncio, porque o mal não merece comentário em tempo algum. Então a gente tem que estar muito atento para usar o arquivo do silêncio a tudo aquilo que não agregue, a tudo aquilo que não edifique, a tudo aquilo que não esteja aí sintonizado, harmonizado com a ciência material, com a ciência humana e com a ciência do espírito, a ciência espírita, que são os critérios que nos foram dados e, essencialmente, com o Evangelho do Cristo. Se não alimenta o bem, se não exalta o amor, se não edifica, se não agrega, se não informa, se não ilumina efetivamente, não vale adiante, não vale passar adiante. Usemos o arquivo do silêncio, para que não sejamos nós os falsos profetas, atuando em oposição à obra do Cristo de libertação de consciências no mundo. Então é preciso que a gente tenha muita atenção, porque esse é um cenário que a gente tem visto de maneira patente. E muitas vezes entre nós, espíritas, com a informação que temos do mundo espiritual, com toda a clareza que Kardec nos trouxe, o bom senso, a lógica, a lucidez, uma fé raciocinada, e a gente muitas vezes colaborando aí para divulgação de boatos, de falsas informações, de inverdades científicas, né, de mensagens absolutamente apócrifas atribuídas a nomes importantes, a espíritos importantes do nosso movimento espírita. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, muito cuidado mesmo. Acusações contra alguém, eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Então, se chega ao nosso ouvido uma acusação, uma calúnia, né, uma maledicência, né, ainda que a acusação seja verdadeira, é o momento de exercer caridade, benevolência, indulgência, perdão. Seja o nosso ouvido, como a gente viu aí alguns capítulos para trás, o extintor que apaga o incêndio do mal, né? Que o mal morra ali, nós, abafado pelo bem, pelo compromisso com o bem, pelo compromisso com o amor e com a misericórdia. Não levemos adiante esse vírus do ódio, da agressividade, do mal, da sombra. Não nos permitamos sentir isso, coparticipar disso, porque isso nos adoece. Isso é prevenção negativa, isso é fermento pernicioso. Que isso morra em nós, diluído na água que tudo dilui do amor. Na água que, né, purifica todo elemento pernicioso, que é a água do amor, né? Que é esse silêncio do perdão e da misericórdia. Então, é o grande momento de exercer a caridade. E então ele conclui: em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. É como diz André Luiz, nós já vivemos milênios incontáveis e temos a eternidade pela nossa frente. Então não tem pressa. Embora devamos ter aí consciência de que precisamos otimizar o nosso processo evolutivo, né? Para o nosso próprio bem, bem como para o bem dos seres que amamos, né? Quanto mais nos mobilizamos para progredir, utilizando aí a vontade, menos curvas dolorosas na jornada ascensional a gente precisa experienciar. A gente busca o caminho reto com Cristo, o caminho da evolução consciente, mas sem pressa, sem ansiedade, né? Então, a criação de Deus, ela preza aí pela eficiência. O que é eficiência? É o melhor dos resultados com a otimização dos recursos. Então, é alcançar os resultados esperados, otimizando os recursos do tempo, os recursos utilizados. Então, a criação divina nos convida a isso, a utilização consciente do tempo que nos é dado na matéria, dos recursos que aqui recebemos para a nossa evolução. Isso é eficiência. É buscar o alvo e aproveitar ao máximo, da melhor maneira possível, o que nos é dado pela vida para progredir. Mas sem pressa, né? Sem que isso se faça em nós ansiedade, desesperação. Então, evolução consciente. Fazer o melhor, avançar o máximo que nos seja possível em cada encarnação, em cada dia, aproveitando melhor os recursos, mas com calma, com serenidade, sabendo esperar e esperançar, confiantes que temos a eternidade à nossa frente para viver, para aprender e para trabalhar. Essa é a reflexão que Emmanuel nos traz hoje. Em fazendo assim, em estando atentos para com isso, buscaremos sempre a prevenção positiva, aquela que impede, né, o crescimento, que impede a ampliação das dificuldades, aquela que minora já no nascedouro os problemas e os impactos dos desafios que a vida nos propõe. Eis a reflexão. Agradecendo então pelos amigos que estiveram aqui conosco, acompanhando o estudo hoje. A Denise, né, o Mário Domingos, a Patrícia De Marco, colocando aqui para nós, né, um olhar amoroso e caridoso e oração que vem do coração é bálsamo, de fato é bálsamo, né, que serena as emoções, que clareie o raciocínio, que nos traz esse espírito de serenidade, de calma no agir, no olhar para com o outro, enfim, é uma bênção que deve ser buscada todos os dias e olha que alegria, né? Que está sempre acessível. Como dizem os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, o recurso da prece é um recurso que nunca é negado quando é feita com sinceridade. Então, ela sempre recebe resposta quando feita com sinceridade. A Fernanda Labanca diz aqui, né? Parentes difíceis nos convidam ao exercício da benevolência e da indulgência. Grave é quando os parentes difíceis somos nós. Então, importante reflexão que a Fernanda Labanca nos trouxe, porque muitas vezes nos fixamos nos parentes difíceis, que são os outros, né? Sem ver que muitas vezes nós somos aquela peça mais complicada, né? No quebra-cabeça do lar. Então, a gente tem que ter essa atenção também, esse olhar de humildade para ver, olha, será que eu não estou sendo tão difícil quanto aquele outro que eu estou achando difícil? Ou até mais? Né? Será que ele não está sendo tão difícil para comigo justamente porque eu estou sendo tão difícil para com ele? Então, é importante a reflexão da Fernanda, né? A Paula Moraes aqui lembra, né? Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes. Então, não dá para ter os dois mandamentos aí à parte. No fundo, eles fazem parte de uma coisa só, estão intrinsecamente ligados, né? Nossa experiência com o divino tem que passar pela nossa experiência com o próximo e vice-versa, porque só aí as duas se aprofundam e se fundem, né? Numa coisa só. É o que Kardec diz no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Ele funde esses dois mandamentos primordiais num só. Que mais de contribuições aqui? A Elisa frisa, né? É preciso ter bom senso e responsabilidade sempre, abaixo a fake news. Então, de novo, esse é um ponto muito importante, que a gente precisa realmente estar muito atento nesses momentos que a humanidade vive, né? Uma humanidade muito conectada. A gente tem que ter um critério muito, muito seletivo, muito, muito atento para aquilo que a gente está passando adiante. Lembrando os crivos de Sócrates, bondade, utilidade, verdade. Lembrando o crivo maior do Cristo, o amor, aquilo está a serviço do amor ou não, aquilo ilumina ou não. Né? Então, isso é muito importante. A Fran, querida amiga aqui, lembrando, né? O silêncio nos previne de acabar piorando as situações, gerando débitos futuros. Então, a gente falou, né, lá nos primeiros capítulos muito sobre esse silêncio, sobretudo esse silêncio interior, esse acalmar das emoções que nos evita muitas atitudes precipitadas que comprometem e complicam muito mais as circunstâncias. Enfim, agradecendo a todos que estiveram aí, o Tavinho, o amigo Gutenberg Pascoal, um abraço, meu amigo. A todos os demais, a Inês, Fernandes, a Elísia, né, a Monique Viana. Que Jesus lhes abençoe a todos, muita luz, muita paz. Ficamos por aqui hoje, mas retornamos na quarta que vem, então, com o próximo capítulo, Paz em Nós. Um grande abraço e fiquem na paz de Jesus.